virgin I am.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itatiaia, Rio Grande do Sul. Roteiro da sessão ordinária, 28 de novembro de 2022. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Giovanni Chaves da Silva que faça uma leitura de um versículo da Bíblia.
Eu vou ler está em Salmos. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que ele tem feito. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Nesse momento, eu solicito ao secretário Jorge Triste que faça a leitura da ata do dia 21 de 11 de 2022 da sessão ordinária. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Jair Roberto Torres de Bittencourt, secretário Jorge Tich. Ata de número 043 de 2022. Aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2022, reuniu-se na dependência da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Jorge Tich, Ederson Mais Lopes, Valdir de Melo Cardoso, Jair Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meia Cacuxis, Silvano Cássio de Borda, Giovanni Chaves da Silva, Osmar Puxo da Rocha e Reginaldo de Oliveira Quinedo. Havendo o número regimental de vereadores presente, declarado aberta a presente sessão, fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Silvano Cássio de Borda. A ata do dia 7 de 11 de 2022 foi aprovada por unanimidade. Expediente: resolução de mesa de número 001 de 2022. Passando-se para os líderes de bancada. O vereador Giovanni Chaves da Silva, líder do MDB, cedeu seu espaço ao vereador Reginaldo de Oliveira Quinedo, que cumprimentou a todos, agradecendo o espaço cedido, falando da bomba da água da Bananeira, pois foi uma emenda impositiva deste vereador para comprar uma bomba reserva. E onde está? Pois a comunidade de Bananeira já faz dois finais de semana que está sem água. Isso é inadmissível, pois o dinheiro para comprar da mesma já entrou. Peço ao prefeito que trate a comunidade de Bananeiras com carinho. Solicitou que a prefeitura tenha um eletricista próprio, pois custaria menos. Assim não precisava chamar o senhor Alaércio de Terra de Areia para o povo ficar sem água. Enquanto não é cobrado, a água até vai, mas agora isso não pode acontecer, pois não vai ser reembolsado o dinheiro para esses que ficam sem água. Tem que haver uma bomba reserva, pois os tendeiros têm que atender bem seus clientes, e a comunidade e os agricultores necessitam de água para suas atividades diárias. Se a bomba estão queimadas, temos que ver com o eletricista ou por que disso está acontecendo. Enquanto não tivermos um funcionário capacitado para cuidar das redes de água, vai ser mesmo assim, pois esse problema já é de anos. O funcionário, eu sei que trabalha nessa área, é primo do prefeito, mas se não for capacitado, não vai ser resolvido os problemas. Chega sábado e domingo, não se consegue falar com ninguém. Faço o que posso, é difícil. Parabenizou o Ramon da comunidade de Costa do Morro pelo belo evento que promoveu do jogo de boche de casal. Sobre a escola municipal de Itati, estão cobrando R$200 dos alunos em 3 fotos para formatura. Isso é um absurdo, pois várias famílias não têm condições. A secretária Nara comentou que teria que pagar, mas isso não existe, é contra a lei, pois os pais têm direito de tirar fotos dos seus filhos, como quiserem. Agradecer aos vereadores por ter um companheiro, de Itati. Vereador Jorge, líder do PP, usou do espaço cumprimentando a todos, parabenizando o time do CAIS em nome do Wagner Schwarzab, por estarem representando o município de Itati na Copa do Vale. É uma satisfação para todos os itatienses ter esse time na final, pois é a primeira participação deles nesta Copa. Todos que participaram estão de parabéns. Sobre a água da bananeira, já está sendo resolvida com a troca da bomba. Nós, vereadores, temos que ouvir e interceder junto àqueles que nos ligam, solicitando informações, mas temos que buscar os fatos reais e ver o que está acontecendo realmente nas comunidades, pois às vezes, por falta de informação, usamos a tribuna e falamos algumas inverdades, que a comunidade de Bananeira, sempre que precisar, procure os vereadores e o executivo para melhor atender suas necessidades. Sobre o colégio, não tem informações ainda, mas acredito que isso não está acontecendo e não pode acontecer. Acredito que cada pai possa tirar foto de seus filhos, pois vivemos numa democracia. Vou procurar saber os fatos realmente como está acontecendo e depois passar para a população, mas acredito que não seja verdade. A secretária Mara, juntamente com os professores, tem feito um belo trabalho na educação. Por isso, não acredito nesses fatos ocorridos, pois são profissionais que sabem da carência de alguns alunos do município e também que três fotos no valor de R$200 é fora de padrão. Mas vamos ver realmente o que está acontecendo. Entendo que o vereador Reginaldo venha reivindicar as informações que lhe passam, mas vamos apurar os fatos para não cometermos algum equívoco com a nossa secretária. Agradeço ao executivo por estar sempre em prontidão a ajudar a comunidade em suas demandas. Sobre a rede da água, já vem de outros governos esses problemas, mas agora boa parte já está sendo solucionado com redes e bombas da água nova. Acredito que vamos chegar a 100% dos problemas resolvidos, pois cada vereador usa essa tribuna em busca de soluções de melhoria para a população. Vereador Osmar Puxa Rocha, líder do PDT, usou do espaço, cumprimentando a todos, falando que a cancha de bocha da Costa do Morro já é de anos que tem. Passou pelo Paulinho Nascimento, tive na oportunidade de tocar por 4 anos e fui bem sucedido. Um ambiente familiar, onde este ano o Ramon está à frente, parabenizou o senhor Zé do Chapéu e o vereador Paulo pelas vitórias que tiveram no campeonato de bocha de casal. Agradeceu em nome de meio diretor da creche o convite para participar do encontro da família. São situações que nos emocionam. Ali vimos como nossas crianças são bem cuidadas. Em nome do meu neto Pedrinho, quero agradecer a bênção de ter participado deste encontro maravilhoso. Parabenizo a todos os profissionais que fizeram isso acontecer com as apresentações belíssimas dos pequenos. Então, nosso município está de parabéns pelos belos profissionais que temos. Regime de urgência. Vereador Edson Marques Lopes solicitou a urgência da resolução de mesa de número 001 de 2022. Foi aprovado na urgência por unanimidade, incluso na ordem do dia. Passou-se para a ordem do dia. Resolução de mesa de número 0001 de 2022, que suprimenta rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$20.000. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 038 de 2022, que regulamenta atividades de condutor de turismo de aventura no município de Itaqui e da outras providências. Vereadores, Jair e Giovanni discutiram a matéria e este projeto foi de lei aprovado por unanimidade, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de lei de número 039 de 2022, dispõe sobre o pagamento parcelado e cobrança de crédito tributário, escrito ou não em dívida ativa, concede descontos nos juros e multa, concede remissão de dispensa executiva municipal de promover a execução judicial de créditos tributários escrito em dívidas ativas e da outras providências. Vereadores Jorge, Giovanni e Jair discutiram a matéria e esse projeto de lei foi aprovado por unanimidade, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. Projeto de Lei de Número 040 de 2022. Suplementa rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências. No valor de R$100.000. Aprovado por unanimidade. Com parecer favorável da Comissão da Constituição e Justiça e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Passou-se para explicações pessoais. Usaram do espaço os vereadores Giovanni Chaves da Silva, Jorge Pich, Reginaldo Oliveira Quinedo e Jair Roberto Torres de Bittencourt. Evaldir de Melo Cardoso. E não havendo nenhum vereador mais a usar da palavra, o presidente declara encerrada a sessão. Do que para constar foi lavrada e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Obrigado, secretário Jorge Cis. Nesse momento, eu coloco em discussão a ata de número 43 de 2022. Para discutir, seus vereadores. O vereador que não discutiu, coloca em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 43 de 2022. Nesse momento, eu solicito ao secretário Jorge Trich que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati. Ofício de número 189. Itati, 24 de novembro de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de Prefeito Municipal, venho por meio deste encaminhar o projeto de lei orçamentária anual LOA, Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2023, sendo o que nos apresenta para o momento atenciosamente o IVER Prefeito Municipal. Ao presidente da Câmara Municipal de Itati, senhor Jair Roberto Torres de Bittencourt. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de Lei de Número 041 de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Itati, Rio Grande do Sul, para o exercício financeiro de 2023. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, Rio Grande do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei estima a receita e fixa a despesa do município de Itati para o exercício financeiro de 2023, compreendendo, 1º, orçamento fiscal referente aos poderes do município, sem fundos, órgãos, e entidade da administração pública municipal, direta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta, a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo poder público, do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária do município de Itati é estimada em R$ 25.720.000, a ser arrecadado de acordo com a legislação vigente, obedecida às seguintes classificações: receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Operação de crédito e transferência de capital, receita de contribuição intra-orçamentária, dedução do Fundeb. Total geral da receita, R$ 25.720.000. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ou Ministério da Previdência para a realização do orçamento. Artigo 4º. A despesa para o exercício de 2023 é de 25 R$ 25.720.000. Esse será realizado de acordo com a lei de diretrizes orçamentais e com as especificações constantes das tabelas e quadros anexos que fazem parte da lei. Artigo 5º. A despesa fixada, inclusive as dotações da entidade da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotação orçamentária atribuídas a créditos orçamentários, organizados pela classificação das despesas institucional, estrutura programática e natureza da despesa, até o nível da modalidade elementos da despesa. Artigo 7. Integram esta lei nos termos da lei municipal que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2023. Quadros orçamentários demonstrativos da receita e despesa de programação, trabalho da unidade orçamentária e detalhamento dos créditos orçamentários. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por decreto, até o limite de 15% da despesa total fixada na administração direta e indireta, observados os artigos 8, 8º, 9 e 13 da Lei Complementar de número 101 de 2000, mediante a utilização de recursos da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias no termos do artigo 43, inciso 1º, da Lei de número 4.320, de 17 de março de 1964, sendo vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação das emendas individuais impositivas à Lei Orçamentária Anual, incorporação do superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2023, a partir do cancelamento dos restos a pagar, obedecidas respectivas fontes, destinação de recursos. Excesso de arrecadação a ser apurado nos termos do artigo 43 do inciso 3º da Lei Federal, de número 4.320, de 1964, obedecidas respectivas fontes, destinação de recursos. Inciso 1º. O limite para a abertura de crédito suplementar que trata o artigo no inciso 1º é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta. Inciso 2º. Considerar-se a créditos adicionais especiais para efeitos da lei em conformidade com a portaria de número 163 de 2001, artigo 6º da Secretaria do Tesouro Nacional, o crédito orçamentário criado a nível de elemento de despesa. Inciso 3º. O Executivo poderá, por ato próprio em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar a destinação de fontes de recursos. Parágrafo único. As autorizações de que tratam o inciso 1º e o 2º do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na lei orçamentária através de créditos especiais. Artigo 9º. O Poder Legislativo poderá abrir crédito suplementar mediante a realização da mesa de diretor da Câmara, até o limite de 15% de sua despesa total fixada para sua cobertura, foi indicado como recurso, anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo. Artigo 10º. O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a se atender insuficiência de dotações do grupo da natureza da despesa pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação das despesas consignadas ao mesmo grupo, pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações, juros e encargos da dívida, despesas financiadas com recursos ou transferências voluntárias da União e do Estado, operação de queda de alienações de bens e convênios, despesas financiadas com a utilização de recursos provenientes do excesso de arrecadação ou incorporação do superávit disponível do exercício anterior. Artigo 11º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes da transferência voluntária, operação de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2023. Artigo 12º. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês. Artigo 13º. O prefeito municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas efetivas, realizações das receitas para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 14º. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores dessa lei, o montante da receita, despesa, resultado primário e resultado nominal previsto nos demonstrativos referidos no artigo 21º da Lei Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Parágrafo único. Para efeitos de habilitação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no artigo 9º, inciso 4, da Lei 101 de 2000, as receitas e despesas realizadas, bem como resultado primário e nominal apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo. Artigo 15º. O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrição das funções, subfunções, naturezas de receita e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional ou pelo Tribunal de Contas do Estado. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Itaqui, Floris Verso, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, é o que tinha no expediente.
Obrigado ao secretário Jorge Triste. Nesse momento, cumprimento meus colegas vereadores, a nossa secretária Adriana, ao Richard, a TV Web, sempre levando nossos trabalhos, trabalho dos vereadores, então com a transmissão. E também quero cumprimentar a todos os que estão conectados na live da Web TV para assistir a sessão da Câmara de Itati. Nesse momento eu passo o espaço para os senhores líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, os senhores líderes. Com a palavra, o líder do PDT, Osmar Puxa da Rocha.
E o presidente nessa tribuna hoje parabenizar o time do Caixa pela bela apresentação de ontem à tarde, dizer para eles que eles não perderam, eles saíram muito vitoriosos, como todos os times saíram vitoriosos. E parabenizar o Maria, né, pela bela campanha, pelo campeão, e também a nossa eliminada, né, que jogaram antes, Independência da Costa, disputando também, digamos, em segundo lugar, mas tem que dar os parabéns para a militada, que estão incentivos, e estão, acho, no caminho certo. Vou ver, ficar atrás da bola, onde os meus vizinhos têm que jogar, e a militada está muito feliz por estar nesse esporte, que era lotado em terra de areia. Até nem esperava de ter tanta gente como teve. Também na rádio do povo, né? Em nome de Joel, nosso comentarista, que veio e faz um dia e ficou. Parabéns, Joel, pela sua apresentação, junto com a turma toda da equipe da Clube do Povo, que um cuida de uma parte, outro cuida da outra. Muito bem transmitido. Parabéns para a rádio pelo belo comportamento que está dando, que forte na nossa comunidade. Levando muitas vezes as pessoas que não possam ir até o gramado, o campo, ou em muitas localidades, está lá a rádio transmitindo e bem transmitindo mesmo, porque às vezes não dá vontade nem de lugar ficar em casa, né, assistindo, mas a gente gosta de assistir ao vivo, então é bom a gente chegar até lá. Isso é isso, presidente. Eu muito obrigado.
Obrigado ao vereador Osmar Fuchs da Rocha, líder do PDT. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Jorge Trist, líder do PP.
Senhor presidente, colegas vereadores, também quero agradecer a nossa colaborador Adriano pelos trabalhos feitos nessa casa legislativa, pela parceria com os colegas vereadores. Também agradeço ao Richard, que transmite a sessão dessa casa legislativa para toda a nossa comunidade, nosso município e os municípios ao redor. E através dessa live quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente. Pois é, colegas vereadores, nosso final de semana com eventos esportivos, com o pedal solidário, com a participação da comunidade, com um pouco de chuva, mas o esporte faz bem para a saúde, faz bem para aqueles que participam e faz bem para aqueles que assistam. E através desse pedal solitário que foi nesse dia de ontem, nesse domingo, quero parabenizar todos os que organizam, todos os que participam, mas como sempre falo que essencial mesmo é aquele que por trás, que muitas vezes não se vê no público, mas está lá trabalhando, está lá ajudando para que as coisas aconteçam. Isso também vale pelo esporte, pelo futebol, que é o esporte mais enorme, né, proporção dentro do nosso município e arredores. Então, venho falar do futebol também, da Copa do Vale e das pessoas também que organizam essa Copa do Vale, através também da Rádio Clube do Povo, que faz as transmissões desse evento, que ajuda muito na colaboração do esporte, na divulgação do esporte. Essencialmente, essa rádio comunitária, Clube do Povo, faz um belo trabalho. Mas a gente tem que parabenizar, porque isso só acontece também com a participação da comunidade. A participação dos atletas é fundamental, mas a comunidade, a torcida, né, como nós temos, né, em nosso município, nos municípios vizinhos, a participação realmente dessa Copa do Vale, com a torcida junto, a organização de cada campo de futebol, foi um belo campeonato, novamente essa Copa do Vale. E claro que a gente tem que agradecer e parabenizar todos aqueles times que se inscreveram, que participaram, aquele que saiu na primeira rodada, aquele que saiu na segunda, mas a gente tem que dar o mérito também para quem chegou às finais. E por que não esse mérito bem avançado para esse time do CAI? Um time que representa, que ficou representando o nosso município nessa final. Claro que antes nós tivemos a Independência da Costa do Morro, que é a Copinha. Né, e parabenizo eu também que, né, representando o nosso município na final, ficamos com o vice-campeonato. que quase, quase que buscamos, né, o título. Mas, enfim, vamos voltar à Copa do Vale, através do Caife e do Olaria, que fizeram essa grande final. Agradecer àquela comunidade pela participação e pelo recebimento, acolhimento que deu a essa população que lá esteve. Tenho que parabenizar os atletas pelo belo futebol que fizeram. É muito satisfatório para nós saber que um time montado, né, esse ano mesmo, e ter essa participação, como já esteve no campeonato municipal, chegando às finais e novamente na Copa do Vale. Então, um time bem montado, um time humilde e que nos representa, o nosso município. E parabenizo a todos os atletas, toda a torcida e todos aqueles que colaboraram por essa grande final e por essa bela participação que teve o Caife. Quero dizer isso na pessoa do Wagner, grande amigo nosso, todos são nossos amigos conhecidos, mas o empenho desse rapaz e o belo futebol também que apresenta. Um time que jogou solto, jogou para frente, mostrando um belo futebol. Contra um time já montado há mais tempo, que é o Olaria, também se chegou à final e é campeão, tem os seus méritos. Parabenizo mais uma vez aos dois times, então, ao nosso CAIC, do nosso município, e o Olaria, que representou o nosso município, mãe de Serra de Arria. Quero também dizer que nós recebemos novamente o orçamento para, como foi lido há pouco no expediente, orçamento para 2023, para essa casa legislativa, para esse exercício. Orçamento que está previsto um pouco de aumento na arrecadação, como foi desse ano. E ali, essa casa legislativa tem 1% cada vereador para que possa, né, indicar uma solicitação da comunidade que se diz a emenda impositiva. São valores, né, pequenos, mas é um valor que, assim que foi criada essa lei, dá uma oportunidade ao vereador para que ele também tenha um direito e solicite ao prefeito, aonde quer que seja gasto, mesmo que seja 1% desse orçamento, mas é um direito da Casa Legislativa, um direito do vereador, e que cada vereador tem dentro desse orçamento individualmente R$ 22.700 e as bancadas chegando quase a R$ 60.000 cada bancada. Nós temos 3 bancadas nessa casa. Então eu, né, como vamos numa reunião posterior nessa semana, já está marcada pelo senhor presidente, pela mesa diretora, os colegas vereadores venham participar e tragam as demandas das suas comunidades para que possamos direcionar esse valor a essas demandas, a essas necessidades que a nossa comunidade tem. Pois desse ano, como já foi dito na sessão passada, né, essa emenda individual, 50%, né, dediquei à rede de água de Bananeiras, como tem falado meu colega vereador Reginaldo, também indicou para uma bomba lá na Bananeiras. Meu colega Jonas, que estava atuando como vereador, que é suplente, mas estava como vereador nessa casa, também juntamente nós dois colocamos para a rede de água, melhorias na rede de Bananeiras. E agora, se for possível, eu quero já deixar de imediato registrado nessa tribuna que indicarei a parte que me cabe dessa emenda impositiva a melhorias da água do Arroio do Padre. Que seja, vamos claro, fazer os termos legais, mas que seja indicado essa emenda que cabe a esse vereador, essa individual, e que seja colocado na rede de água de Arroio do Padre, que é uma necessidade, é uma demanda que essa localidade precisa. É uma reivindicação da sociedade, várias famílias nos procuraram, e é necessário que então seja feito esses reparos e melhorias nessa rede de água. Então já fica aqui registrado, e como nós vamos ter essa reunião, de bancadas a gente vai conversar e vai ver para aonde vamos destinar, que a emenda dessa bancada esse ano foi destinada junto com a bancada do PP, a bancada do PDT, a bancada do MDB, foi destinado à saúde para a compra de um veículo na Secretaria da Saúde, e que, segundo informações, parece que já foi empenhado para que seja comprado esse veículo. Foi num valor estimado, não tenho os números exatos, mas 250 mil para a compra de um veículo de 11 lugares para transporte de pessoas que precisam se deslocar à capital com as suas consultas marcadas. Então, esse é um trabalho da Casa Legislativa, isso é um direito do vereador, e que a gente tenha um pouquinho mais de ação dentro desse orçamento que vem para essa Casa Legislativa, que nós, vereadores, só temos o poder de aprovar e não podemos interferir no orçamento. Então, devido a essa lei, nós temos esse 1% que possa, 1%, 1,2% para a bancada e 1,1% que é do individual. Então, que nós temos esse direito e esse poder de pedir e exigir que o governo, que o executivo, bote ali aonde a gente indicou para benefício daquilo que foi solicitado pela comunidade e daquilo que o vereador colocou no papel aqui. Então, a nossa Casa Legislativa tem feito um belo trabalho na aprovação dos projetos, em busca das soluções para melhorias da nossa comunidade. Como já foi falado na semana passada, foi votado uns projetos aqui, né, projetos de suma importância para o nosso município, através dos condutores de aventuras do município, que o turismo avance cada vez mais e que buscamos, né, um crescimento para o nosso município. Aquele outro projeto, como já falei, que foi votado aqui também, do Fundo Rotativo, que é um incentivo para o agricultor e que, através de alguns contratempos, não puderam quitar suas dívidas. E com o projeto de lei que veio para essa Casa Legislativa, amortizando uma boa parcela dessa dívida e dando condições para quitar essa dívida e talvez refazer outro financiamento e tocar suas atividades na agricultura. Isso é importante, é dar condições. Então, a Casa Legislativa, juntamente com o Executivo, está trabalhando sempre para a melhoria da nossa cidade, do nosso município. Pois é esse o nosso dever como vereador, é esse o nosso dever como legislador e é esse o dever do Executivo, para bem administrar e nos favorecer a nossa agricultura, saúde, educação, assistência social e os tendeiros também, como tem feito, que a gente está, através dessa lei que foi votada por essa Casa Legislativa também, conseguindo pavimentar a frente desses comércios, dessas tendas, que esperamos que possamos, né, fazer em todas, logo breve, que todas as tendas são atendidas por esse calçamento, porque isso é um avanço para o nosso município, é um avanço para aquela tenda, mas é um avanço maior para a nossa agricultura. Quanto mais nós conseguirmos parar esses veículos e fornecer nossas mercadorias, nossos produtos, e mostrar que temos condições de vender praticamente direto o seu produto ou indiretamente, é uma grande vantagem para a agricultura e para esses comerciantes. É buscar desenvolvimento para o município, é buscar arrecadação para o município, é buscar emprego. Então, através dessas tendas, através dessas bancas na beira da Rota do Sol, os comércios, restaurantes, e que possamos chegar a 100% dos pavimentos através do calçamento e através desse projeto de lei votado por essa Casa Legislativa, para que seja pavimentado esses comércios e assim dando uma maior beleza a esses comércios, tirando o pó da frente das tendas, que isso é muito importante para esses comerciantes. E é isso que nós temos feito, nossa casa legislativa e o executivo, e é isso que buscamos sempre para mais um ano, mais dois anos, e para enquanto estivermos à frente do legislativo e do executivo, vamos trabalhar em melhoria para a sociedade, com seriedade. Isso é isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado ao vereador Jorge Trich, líder do PP. A palavra continua à disposição para o seu líder de bancada. Não havendo mais nenhum vereador que queira fazer uso do espaço, vamos. Passamos para o regime de urgência. Não havendo nada no regime de urgência, vamos direto para a ordem do dia. Como também hoje não temos nada na ordem do dia, nossa casa limpou as pastas na semana passada. Então agora passamos direto para explicações pessoais dos seus vereadores por 10 minutos. Com a palavra, os seus vereadores para explicações pessoais. Nenhum vereador querendo fazer uso do espaço. Eu passo os trabalhos para o meu vice, o Ederson Mário Lopes, e farei uso da tribuna.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, Adriana, secretária da UFTV. Hoje venho aqui falar um pouquinho do nosso futebol. Teve a final ontem também do Sub-17, onde agora eu não estou lembrando o nome do time que foi campeão, foi o time de Terra de Areia.
Bate-bola.
Ó, segundo vereador, o nome é Bate-bola. Eu sabia, mas eu não estava lembrando. Então, parabenizar aí ao Bate-bola por ser primeiro campeão da primeira Copa Sub-17 que aconteceu. E onde a Costa do Morro ficou em segundo colocado. Então, de parabéns a essa gurizada aí. Mostraram e fizeram bonito. Então, Bate-bola foi campeão e a Costa do Morro vice-campeão. Parabéns a essa gurizada aí. Tanto para o campeão quanto para o vice. Também parabenizar o pessoal organizador da Copa do Vale, nossa UFTV. A gente sabe, a gente vê. Nossos amigos já andam cansados de tanto futebol que estão transmitindo. E muitas vezes as pessoas estão em casa de manhã e já estão lá instalando as coisas para que a coisa aconteça, né, Rich? Com melhor qualidade. Então, a WebTV está de parabéns com as transmissões. É bonito de se ver. Se a gente não puder ir no estádio, tu fica em casa, parece que tu está olhando um jogo realmente transmitido por as televisões. Então, está de parabéns a nossa Web TV. Tem que parabenizar a todos os times que participaram do campeonato. Mas, em especial, aos dois finalistas. Ao Caipe e ao Olaria. Fizeram um bonito jogo ontem. Bacana de se ver. Foi um dia maravilhoso também. Onde a gente vai nos estádios e encontra os amigos todos. E o Caio fez bonito. Não foi campeão, mas eles são vencedores. Ontem eu ainda falei para eles. Eu quero dar um parabéns especial aqui ao Rolei, goleiro do Caio. Cara com 50 anos, mostrando para nós que tem sim condições, onde nessa Copa do Vale, se não me engano, ele pegou 2 pênaltis. Então, para ver que o cara com 50 anos ele não pendurou a chuteira ainda. Tem que dar os parabéns. E a toda a diretoria do CAIC, né? Ao tio Oli, ao Wagner, ao treinador do São Paulo, estão tudo de parabéns. E também parabenizar ao time de Terra de Areia, que é o Olaria, um time que eu já conheço há muito tempo. Já joguei várias vezes contra ele. Pessoal que gosta realmente do esporte, gosta do futebol. Então estão de parabéns para as duas equipes aí, em especial. Estão de parabéns a todas as equipes que participaram, mas em especial ao CAIC e ao Olaria. O pai que nos representando, o Itati, sempre o Itati chega numa final. Então, O ano passado não conseguimos chegar na final da Copa do Vale, mas esse ano teve um time representando. E já tem time campeão aqui e vice-campeão da Copa do Vale, que é o Vilinha, que já foi campeão uma vez da Copa do Vale, uma vez vice-campeão, e agora o Caio que alcança o mérito de vice-campeão. Também eu tenho que parabenizar aqui o pessoal do passeio de bicicleta, passeio solidário, onde a intenção, o objetivo foi alcançado, que era arrecadar alimentos para assistência social. Valeu todo o esforço do pessoal da saúde, dos funcionários que sempre tem trabalho, desmonta todo, e sempre todo o evento dá um trabalho. Mas os nossos profissionais, nossos funcionários sempre mostram empenho e boa vontade e as coisas acontecem. E ontem eu tive a oportunidade de participar como ponto de apoio do Pedal da Grota, que deu o seu suporte para que esse evento acontecesse com mais qualidade. Isso foi uma forma de agradecimento do Pedal da Grota para com a prefeitura, porque quando fizemos o pedal, a prefeitura nos deu um apoio muito grande, e é assim que funciona. Onde a gente trabalhar unido, as coisas acontecem. E o nosso poder público nos ajuda muito em cada evento esportivo que tem. A prefeitura se envolve, os funcionários se envolvem, os secretários se envolvem, a comunidade se envolve, e eu acho que é por isso que dá tão certo. A nossa Câmara de Vereadores se envolve, ajuda, participa. Então eu acho que esses eventos que acontecem de esporte tem muito a ver com a comunidade e também com a nossa prefeitura municipal, que faz o seu trabalho bem feito. Também, como esse pedal foi organizado praticamente por a saúde, para que pela saúde, pela assistência social, pela educação, eu quero falar aqui um pouquinho da saúde, que o diferencial desses últimos 2 anos da nossa saúde. Porque nos últimos 2 anos, a saúde Itati teve uma nota de Previne Brasil, programa que financiamento em evolução, passamos de 2,5 em 2020 para 8,3 no último quadrimestre. Nossa saúde está de parabéns nesse quesito. Zeramos as ressonâncias até os pedidos com ajuda e emendas impositivas dos vereadores. O vereador Osmar Cruz da Rocha e o vereador Ederson votaram as emendas impositivas e isso facilitou para a nossa saúde zerar com as ressonâncias. Claro que a gente sabe, hoje ainda alguém me pediu uma ressonância que está, segundo ela, tinha pedido. O secretário puxou para mim lá e disse, não, Jair, essa foi pedida esse mês. Mês passado estava zerada, então essa foi pedida agora. Até eu digo, ele botou para mim que estava zerada e aí eu pedi uma explicação dele, que é para que a gente, essa pessoa que está talvez escutando lá, mas a minha não saiu ainda, não. Não saiu porque foi pedida esse mês. Então, de parabéns aos vereadores aí por esse fato de pensar na saúde. Um outros vereadores pensaram em água, que também é saúde, um bomba d'água, outro rede de água, eu também fui rede de água no outro esquema, teve vereador que botou como pé da brita, me perdoa algum vereador se eu esquecer de algum aqui, mas eu acho que foi mais ou menos isso aí. Também o raio-x, que a espera era de um mês, é inédito, agora a espera é de um mês com o raio-x. Ecografia, a expectativa é zerar até o final do ano as ecografias. Botar, chegou, o cara vai fazer meio seguido, porque até o final do ano é para zerar as ecografias. Prótese dentária, pelo segundo ano consecutivo, zerar as demandas do ano. Ou seja, quem pediu prótese amanhã já vai ser encaminhada, porque não tem, na frente não tem nada. Então, vocês veem o bom trabalho que está sendo feito na educação, na saúde. com a ajuda dos vereadores e da Câmara, com certeza. Também especialista da UBS hoje. Hoje nós temos cardiologista no nosso 24 horas. Hoje nós temos traumatologista, pediatra, dermatologista, que a gente nunca tinha. Eu me lembro quando era feito trocas de dermato com 3 porquilhas. 3 porquilhas não tinha traumato e nós não tinha dermato. Então era trocado na mesma proporção de consultas. Hoje nós temos o nosso. Hoje nós temos o nosso dermatologista. Temos 2 ginecologistas, dentistas, temos nutricionistas, temos psiquiatra, cirurgião vascular, algo que nunca teve na nossa UBS. Hoje temos. E também o que a gente sonhava, que era o plantão, com uma assistente junto, uma enfermeira. Hoje temos um plantão, o plantonista 24 horas, que é um feito desse mandato também. Então nós temos sim que parabenizar a saúde. Quase 1 milhão de cadastramento de projetos na saúde. Isso aqui tem trabalho do vereador. O vereador buscou um pouco, outro buscou um pouco, de tudo que foi partido. Então nós temos quase 1 milhão de projetos da saúde. Então, eu tenho sim que parabenizar, que às vezes a gente mesmo critica alguma coisa da saúde, né? Como critica da educação, critica da obra. Mas eu tenho certeza que eles estão dando o seu melhor. Não, 100% é muito difícil de acontecer. Também tem que parabenizar a nossa educação, onde temos aumentando a escola, a INEI, a nossa creche, um bom trabalho. Então, eu acho que esse governo, no fritar dos ovos, estamos de parabéns nesses quesitos. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores. Mais um vereador querendo fazer uso do espaço, eu convido para a próxima sessão, segunda-feira que vem, e declaro encerrada a presente sessão.
No fritar dos